Tá na hora do
Momento Estádio.
E a gente vai falar agora do NBB, que contará com 19 equipes, começa em 21 de outubro, com equipes de 8 estados, inclusive. A novidade dessa próxima edição é o retorno do Botafogo, do Mogi e também do Vasco. E tá com a gente aqui no estúdio, Léo Figueiró, técnico do Vasco. Prazer enorme estar contigo, Léo. Queria que você falasse um pouquinho desse retorno do Vasco, um clube tão tradicional no basquete brasileiro, para essa disputa do NBB. Boa noite.
Boa noite, André. Realmente é uma responsabilidade e um prazer muito grande poder participar desse retorno do Vasco. O Vasco é um time com uma história gigante no basquete. O primeiro time a jogar contra uma equipe da NBA, campeão sul-americano, campeão brasileiro. E com certeza não podia ficar fora das melhores competições do país, né? É um retorno desafiador, né? A gente pega o basquete do Vasco parado por completo, mas o pessoal que está à frente, o GG, Magno, o Ortega, o Cauê, são pessoas que estão realmente com muita, muita disposição, com muita energia para fazer uma coisa bacana, estruturada, responsável, para que o Vasco possa voltar e ficar, né? Acho que o nosso maior desafio é que o Vasco volte, represente bem, mas que esse retorno seja duradouro.
Ô, Léo, a gente sabe que você tem grandes trabalhos, o Botafogo, campeão da Liga Sul-Americana, talvez tenha sido o seu grande trabalho como treinador. Ano passado você esteve no Corinthians. É o maior desafio da tua carreira, justamente por sair do zero com o basquete do Vasco?
É desafiador porque você combina essa situação do time estar parado, né, com a responsabilidade de uma camisa de peso como é do Vasco, com uma torcida acostumada a ver um grande time de basquete, né? Sempre acostumada com grandes nomes de basquete defendendo a camisa do Vasco.
Cobrança vai ser grande, né?
A cobrança vai ser grande. A gente tem que alinhar as expectativas, né, para que isso não seja nocivo, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender o lado do torcedor, o lado da paixão do torcedor. Então a gente buscou um perfil que pudesse corresponder, né, a essa entrega que o torcedor vascaíno vai pedir, mas a gente também sabe do estado atual, que é um recomeço, né?
Rodrigo Campos, Léo Figueiró com a gente aqui no Mundo da Bola.
Que honra, né? É um profissional extremamente dedicado, sério, com excelentes resultados. A gente fica muito feliz em ter um profissional como você aqui no Rio de Janeiro, no comando de um clube histórico no basquete, como o Vasco da Gama. E a pergunta que eu faço é a seguinte: esse acerto, esse retorno do basquete do Vasco, os recursos que estão sendo prometidos, você está sentindo uma segurança legal de que dá para montar um trabalho satisfatório?
Eu sou cria do Rio de Janeiro, né? Então comecei jogando aqui, sou carioca, joguei, né? Então assim, eu jamais aceitaria ser técnico do Vasco, sabendo da responsabilidade que é, se eu não confiasse 100% nas pessoas que estão à frente. Então acima do meu acerto profissional, teve um acerto assim, de que caminho a gente ia traçar, né? Qual que era o caminho que a gente ia traçar. Então desde o início, a conversa minha com o GG, com todos, é um caminho de responsabilidade, de estrutura, né, de retomada não só do time, mas da credibilidade do basquete do Vasco, né, para que as coisas pudessem caminhar de uma maneira sustentável. Eu confio muito nos processos, assim, eu sou zero imediatista, assim, porque eu não acredito que no esporte de alto rendimento as coisas aconteçam de uma hora para outra, as coisas são construídas, né? Então eu quis saber se eles estavam dispostos a construir algo. Né? Porque botar só um time para jogar, todo mundo coloca aí e vamos ver o que vai dar. Não, e o que eles me apresentaram não, é exatamente um processo, é uma etapa por etapa. Eu acho que a primeira etapa é a gente retomar, reestruturar o departamento de basquete dentro do Vasco, desde vestiário, quadra, tudo, reestruturar isso e já está sendo feito, né? Ter uma gestão responsável, que cumpra com seus acordos, para aí sim a gente começar a dar passos mais largos, passos mais firmes, com um potencial de investimento maior. Então esses são os desafios. Eu costumo até falar que o desafio do Vasco nesse primeiro ano, ele dentro de quadra e fora de quadra são, acho que quase que iguais, assim, né?
Permanecer na elite.
Permanecer na elite e assim, a gente tem que mostrar uma gestão realmente que gere credibilidade e confiança para que nos próximos anos a gente possa estar crescendo.
André, se você me permite, só mais
claro.
uma observação, porque Eu tive a alegria de acompanhar o dia a dia do Vasco no futebol durante muito tempo da minha carreira, e no momento em que o basquete do Vasco era muito forte também.
Era o melhor, na verdade,
o,
né?
O Hélio Rubens, aí tinha o Elinho, Vargas, Charles Bird,
Demétrios, Rogério,
eu vi jogos memoráveis do Vasco no Maracanãzinho, mas jogos memoráveis também no ginásio.
E nessa época o Léo era rival do Vasco, enfrentou muito o Vasco.
Então você...
Disse de passagem, perdi bastante.
Pois é, e eu dizia o seguinte, eu vi vários jogos interessantíssimos no Maracanãzinho, mas muitos jogos inesquecíveis em São Januário. É, assim como no futebol, usar isso a favor do Vasco é um objetivo teu, ter aquele espaço para você ter um rendimento ainda melhor da sua equipe?
Não, com certeza essa é uma visão de toda a diretoria e minha também. Não é à toa que a gente está no momento treinando numa quadra fora de São Januário, porque o ginásio ele está em obras justamente para atender os requisitos pedidos pela NBB para que as transmissões pudessem ser feitas em São Januário e a gente jogar lá dentro. Eu acho que faz parte desse processo a gente reaproximar a torcida do time, e eu acho que não tem lugar melhor que São Januário para isso.
Ô Léo, qual o perfil de jogadores que o Vasco tem hoje, né? Porque a gente sempre pensa assim, o Vasco quando entra, a torcida normalmente pensa, vai entrar para disputar. Esse primeiro ano você já falou que pode ser nocivo, criar uma expectativa muito grande, começamos do zero. Qual é a tua expectativa? É buscar a vaga nos playoffs? É algo nesse sentido? Qual o perfil de jogadores que você tem no elenco?
Cara, a gente fez uma mescla entre juventude, né, e experiência. A gente trouxe jogadores com perfil, vamos lá, na gíria, né, na boleira, vamos dizer assim, mais cascudos, porque eu entendi que precisa desse tipo de jogador para aguentar possíveis reveses, né? Então tem que ter um cara mais experiente, falar assim, ó, calma moçada, não é assim, etc. Vai precisar disso. A gente trouxe jogadores como Humberto, como Fabrício, como Gal e Verzola, que vão ter esse perfil. Trouxemos juventude também, porque eu acho que a gente vai precisar de um time aguerrido, que corra, que chegue junto. E ainda tem a cereja do bolo, que são os estrangeiros que a gente está atrás. O que acontece, assim, que pelo acordo, o nosso acordo, eu acho que a melhor palavra é acordo, é a gente fazer a coisa de maneira sustentável e responsável, a gente está captando para gastar.
É o certo.
Então, o time, de repente, eu posso a gente voltar daqui a 2 meses aqui e você falar, caramba, o time mudou todo, vocês trouxeram uns caras, caramba, é outro perfil, etc. O perfil do time agora é esse. Para fazer a máquina girar de novo. A máquina está rodando de novo. Dentro disso aí, tem um diretor, que é o Cauê, totalmente ligado à área comercial, que eu acho que é uma coisa que eu nunca trabalhei na minha vida com basquete. Um diretor específico para comercial. O cara ali, full time, para captar dinheiro. E aí as coisas podem mudar. Mas a gente só vai fazer a contratação mediante a existência concreta desse dinheiro. Que eu acho que é um compromisso que a gente assumiu, entre a gente mesmo, de fazer um crescimento sustentável com responsabilidade. Que a gente acha que é um grande desafio. Porque acaba que às vezes, né, pela emoção, contrata e depois a gente vai dar um jeito.
E aí não dá.
Essa é a receita que a maioria dos clubes faliu, né? Que a maioria dos
Exato.
Projetos acabou.
E o Vasco é SAF hoje muito por conta desses problemas do passado.
Então a gente não quer repetir
no futebol,
erro.
Né?
A gente não quer repetir esse erro de maneira nenhuma. Então, assim, a equipe pode ainda ter reforços consideráveis, né? Estão trabalhando para isso. Mas só vai acontecer quando as coisas se concretizarem. Não tem que contar com talvez, se, de repente, contrata aí que vai dar certo. Não. Dá certo primeiro para depois contratar.
E um tema muito importante, você que milita no basquete já há muitos e muitos anos, como é que você está vendo esse racha entre a Liga e a Confederação Brasileira de Basquete?
São duas coisas bem claras para mim. A gente precisa respeitar a CBB como órgão máximo do basquetebol aqui no Brasil. O modelo de gestão é confederativo, né? Então a FIBA é o órgão maior e ela cede as chancelas para as confederações dos países, e aqui no Brasil é a CBB. Então o que ela tem, a chancela e é o órgão máximo aqui, é fato. Agora, é inegável os benefícios da NBB para a modalidade. Quando ela surgiu no momento em que o basquete estava totalmente falido, quebrado, e ela surgiu com a união dos clubes, né? E que gerou muitas coisas boas, né? Você falar que nesses 15 anos de NBB a gente não teve um profissionalismo muito maior, mais pessoas envolvidas com o trabalho das equipes, a média salarial subindo absurdamente para todo mundo que trabalha no meio, isso também é uma conquista da Liga, a gente não pode negar isso. Assim, o mundo perfeito é que os dirigentes, as pessoas que têm a caneta na mão, que elas conseguissem sentar, conversar com bom senso, né, e chegarem a um acordo. Eu acho que esse seria o mundo perfeito.
Você ainda acredita nesse mundo perfeito?
É assim, né? Nesse mundo tudo pode acontecer, né? As coisas ainda não estão definidas. Então, hoje o cenário é péssimo. Né? Hoje é um cenário que eles não conseguem nem conversar, até onde eu sei. Mas eu acho que quem sai perdendo é a modalidade em si. Então, assim, eu acho que tem que ter o bom senso de pensar no que é bom para a modalidade. Né? Se tiver mais um campeonato, assim como o futebol tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, etc. Se for uma coisa pensando nisso, ok. Se for uma tentando matar a outra, aí é ruim. Quem vai sair perdendo são os profissionais, que trabalham nisso aí, ralam pra caramba e vão ver todos os ganhos e benefícios que foram conquistados saindo pelos dedos, né? Então é difícil porque é um nível de discussão muito acima da minha patente, né? Então não sei ao certo o que está sendo discutido, quais são os problemas reais que impedem de um acordo, mas são duas coisas bem claras. A CBB é o órgão máximo do basquetebol aqui no Brasil, tem que ser respeitado. Né? E a NBB foi uma liga fundada num momento de crise e que gerou uma sobrevivência para a modalidade e muitos ganhos para todo mundo que trabalha no meio. É inegável isso. Falar que a NBB não trouxe benefícios para quem trabalha, aumento de média salarial, mais profissionalismo,
visibilidade.
Então foi tudo isso no momento onde a CBB estava em crise, né? Numa gestão das gestões anteriores, uma crise tremenda, que foi até o Gui Peixoto, que é o presidente da CBB hoje em dia, foi um obstinado em realmente em limpar o nome do basquete brasileiro e vem conseguindo fazer isso. Então, nesses mundos, assim, o ideal era realmente uma conversa para o bem da modalidade.
Fala, Rodrigo.
Não, eu estou, assim, muito feliz em ter a oportunidade de ter aqui no nosso estúdio um profissional tão gabaritado e com um pensamento tão interessante para esse esporte, que se não tem a mesma paixão, vamos colocar assim, numericamente falando do futebol, aqui no Brasil, mas tem um carinho muito grande e tem uma legião de apaixonados pelo basquete e pelo Vasco da Gama também, que agora com certeza vão ter um motivo a mais para acompanhar uma liga como essa, que é vitoriosa. E isso é fato.
Com certeza. O Léo, pra gente fechar, a seleção brasileira vai ter uma competição importante pela frente. Como é que você tá vendo a seleção nesse momento?
Cara, eu fiquei muito feliz com os amistosos que eles fizeram. Eu acho que o planejamento foi muito bem feito, né, pela CBB, porque fizeram amistosos de muita qualidade. Então pegaram as equipes que são favoritas a ganhar o Mundial. Então pegaram a Austrália, que para mim vai estar entre as top 4, top 6. Pegaram a Sérvia. Pegaram, só foram testes reais. Né? E nesses testes, a seleção foi muito bem. Né? Ganhou alguns, perdeu outros.
Faz parte.
Mas tudo jogos bons. Eu acordei para assistir de madrugada, achei maravilhoso os jogos bons. A seleção está pronta para surpreender? Ela está pronta para surpreender. Mas o Mundial, ele é uma competição, vou dizer, mais difícil até que a Olimpíada. Porque dependendo da chave que você pegar, o Brasil pega a Espanha no primeiro grupo, se perder para a Espanha vai terminar em segundo, e aí podendo na outra fase já cruzar com o Canadá ou França. Então o caminho do Brasil pode...
Muito duro.
Pode ficar complicado nessa situação, mas que a equipe, que o Brasil tá jogando um basquete de alto nível, bacana de assistir, tá? Pô, feliz demais ver o Raulzinho de volta.
Joga muito.
Ver o Iago, o crescimento do Iago nesse último ano na Alemanha também, jogando muito, Caboclo jogando muito. Timothy Soares é um jogador que poucos conhecem aqui no Brasil, mas também, pô, tá fazendo um basquete de alto nível. Então agora é acordar de madrugada e torcer.
É isso aí. Léo Figueiró, técnico do Vasco, obrigado pela participação aqui na Rádio Nacional e boa sorte pro Vasco no NBB.
Obrigado, vamos lá, vamos com tudo. Valeu.
Valeu, ótima entrevista, né, Rodrigo? Bom demais falar de basquete também, né?
É bom demais falar de basquete, é bom demais falar de esporte, é bom demais ter um profissional qualificado para falar sobre o assunto. Parabéns e muito sucesso lá nessa nova empreitada que é a volta do basquete do Clube de Regatas Vasco da Gama.